Hello, good afternoon.
Hello, good
Hello, good
afternoon.
afternoon. Can you hear me?
Yes, very well.
Okay.
Thank you. Okay, let's start. Então, muito boa tarde, senhora vice-presidente do Bravka Šuica. É um prazer finalmente recebê-la no nosso Parlamento. Relembro que, quando tive o privilégio de a conhecer pessoalmente há um ano atrás em Zagreb, acertámos uma vinda breve ao Parlamento Português. Ela chegou a estar agendada, mas infelizmente o deflagrar da pandemia impediu que tal acontecesse e, por vicissitudes do destino, aqui estamos um ano depois para ter o prazer de trocar consigo algumas informações e realizarmos um debate muito útil em torno dos temas que são os da sua competência na Comissão Europeia. Naturalmente que estamos muito centrados na questão da conferência sobre o futuro da Europa, que tudo indica que finalmente teremos condições para desbloquear, e nessa discussão é inevitável a discussão sobre o papel dos parlamentos nacionais, que temos vindo a reivindicar com muita insistência desde o princípio. E agora, falando não apenas como Presidente da Comissão de Assuntos Europeus de Portugal, mas também em nome da COSAC, é uma discussão sobre a qual existe um grande consenso e continuamos a bater-nos por uma participação adequada àquilo que consideramos ser a relevância do nosso papel, e certamente este debate permitirá à Senhora Vice-Presidente ficar mais consciente da posição do Parlamento Português também sobre esta matéria. Não vou demorar mais tempo. As regras deste nosso debate são as seguintes: a Senhora Vice-Presidente terá 15 minutos para uma intervenção inicial, após o que os grupos parlamentares da Assembleia da República que integram a nossa comissão disporão de 5 minutos para formular questões. São cinco grupos. Após o que a Senhora Vice-Presidente terá 20 minutos finais para responder e tecer as considerações que achar as mais convenientes. Muito obrigado pela atenção e passo imediatamente a palavra à Senhora Vice-Presidente da Comissão Europeia, Dubravka Šuica. Tem a palavra.
Thank you, Mr. Santos, dear honorable members of parliament, ladies and gentlemen. Yes, it's true that we met in Zagreb last year, and my ambition was to visit Portugal at the beginning of my term, but unfortunately, it wasn't possible because of very well-known reasons. So thank you. Really, I want to thank you for this privilege of addressing the European Affairs Committee of the Parliament of Portuguese Parliament today. I look forward to having an exchange of views with you, in particular regarding my portfolio. As Vice President for Democracy and Demography in the European Commission, I want to first emphasize the importance I attach to the involvement of national parliaments in my work. One of my first official engagements was, in fact, to address COSAC. So we met during COSAC meeting in Zagreb. Before COVID-19, I had already addressed in person a number of national parliaments. I'm grateful for the progress the Portuguese presidency is making on many of my files under democracy and demography. I count on the cooperation of this committee to solidify this progress. But first, I want to address the COVID pandemic at this time. This pandemic has affected our lives in many ways. My planned visit to Portugal in spring 2020 was cancelled because of COVID-19, but Portugal's fourth presidency of the European Union is a good moment to visit you, even if virtually, and to engage with this committee. Of course, I am very concerned at how serious the COVID-19 situation is in many member states, including Portugal. We stand at a critical moment of our common efforts. We need to be addressed both,
We are hearing you very well. You can continue, please.
I can continue because I saw that you don't have. It's okay, sorry. So, as I wanted to tell that Portugal is heavily hit by this COVID, and we stand at a critical moment in our common efforts. We need to address both the pandemic and the growing awareness of citizens with preventive measures. To recover, we need a healthy, safe workforce. We simply cannot let our guard down now. While it is true that no one could have predicted this pandemic, we must build on lessons learned. The Commission's response has emerged from several angles. The Commission adopted on November 11, a package of measures proposing a stronger and more comprehensive EU framework for preparedness, surveillance, risk assessment, and early warning and responses. We are determined to overcome this virus. This is why, along with the Italian G20 presidency, the Commission will convene a global health summit later this year in Italy. Because when one city, region, or country is affected by the virus, we all are affected. Vaccination is key to our plans for beating this virus. We have secured access to member states to vaccines as soon as they become authorized and available through advanced purchase agreements. We have so far secured access to almost 2.3 billion doses of COVID-19 vaccines from six promising vaccine manufacturers. First BioNTech, Pfizer, then Moderna, and since 29th January, we have the authorization of the AstraZeneca vaccine. In recent weeks, production and delivery issues arose regarding BioNTech, Pfizer, and AstraZeneca. These are subject to ongoing discussions. Together with all member states, we are putting pressure on the companies to present a predictable and transparent delivery schedule in order to deliver on their commitments. Let there be no doubt, the Commission has European Union citizens' health as its first priority. Vaccination is ongoing in member states. The process is taking place at different speeds. Some countries report challenges, including slow and scarce delivery of vaccines. I'm glad to see that the pace of vaccination in Portugal is above the European Union average, although high infection rates persist. We are closely following testing and vaccination in member states, who are urged to report at least twice a week to the European Center for Disease Control. This helps to compile much-needed data, including on the weekly testing rate and weekly test positivity. It also contributes to the ECDC's weekly surveillance summary, which provides an overview of key trends. We call on Portugal to continue its cooperation in the EU as this pandemic requires constant coordination and common solutions. In 2021, four of the Commission's work program initiatives lie within my portfolio for democracy and demography. I am grateful that all of them have been included in the Portuguese presidency program. On the 27th of January, the Commission adopted a green paper on aging. This paper is of particular interest to you, given that Portugal faces a number of demographic challenges. Its population is shrinking, the share of older people is increasing, and fertility rates are relatively low. Demographic change in Portugal also has a strong territorial dimension, and population in rural areas is decreasing at a steady rate. I look forward to exchanging views with you on how the Green Paper on Aging could be debated during the current Portuguese presidency. For instance, we are happy to present the Green Paper on Aging at the Informal Employment, Social Policy, Health and Consumer Council on the 22nd or 23rd of February. We could address it in the context of social summit that will be hosted by the presidency in Porto in May 2020. I take this opportunity to ask for your support in raising awareness among your constituents and other stakeholders about the public consultation on Green Paper. It is open until 21st of April, and I encourage you, and I encourage not only you, but all citizens of Europe, a wide and deep debate. During the last quarter of 2021, we will also adopt the European Strategy on the Rights of the Child. This new strategy is designed to embed the perspective of child rights across all European Union policy areas. This signifies the mainstreaming of children's rights in all relevant policy areas, both in the internal and external dimension. On the same day, we will also adopt the European Child Guarantee. In the second quarter of 2021, we will also adopt a long-term vision for rural areas. This communication will propose actions to harness the potential of these regions to the maximum. It will address challenges from demographic change to connectivity, low income or limited access to services. It will explore innovative, inclusive and sustainable solutions, including those triggered by climate and digital transformation or new developments arising from the current COVID-19 crisis. Crucially, it will offer reflections to feed into future policies. I am pleased to note that the importance that the Portuguese presidency attaches to these issues, and I am eager to hear from you too. And now I am also eager to hear your ideas concerning your involvement in one of the most ambitious and highly visible priorities of this Commission. Of course, I'm talking about the upcoming Conference on the Future of Europe, on which the Portuguese presidency has made progress, regarding the new Council mandate. The objective of the Conference on the Future of Europe is to bring citizens and policymakers closer together. The conference will not replace representative democracy, but it is intended to strengthen it. Ultimately, it is a tool to help build and reinforce a vibrant European public space for discussion and debate. I consider the role of national and regional parliaments to be of utmost importance in this process. Quite simply, the Conference on the Future of Europe cannot be a success without your participation and your ownership of the conference. You have certainly read our communication adopted back in January 2020, and we explicitly state, I will quote, national and regional parliaments are actors who have very important role to play in the conference and should be encouraged to hold conference-related events. Their involvement should ensure that the conference goes far beyond Europe's capital cities and reaches every corner of the Union. And I still proudly stand by this communication. A few key points I would like to raise with you regarding the conference. First, having already held many dialogues with citizens, I'm convinced that issues such as healthcare and European Union's response to the public health crisis will now have a more prominent role in the dialogue among citizens during the conference. I want to stress that citizens will be free to raise any topics of concern to them. Secondly, using a mixture of physical, online and hybrid events, everyone will have the possibility to participate in an interactive way, including via a multilingual digital platform designed to be one-stop shop for all information relating to the conference. I count on your cooperation and trust that you raise awareness and even organize events at the local and national level that will feed into the... Thirdly, we have the prospect of holding genuinely local, national and transnational debates about the future of Europe right across Europe. This is unprecedented. This highlights how important it is to have an effective feedback mechanism to ensure that concrete results can be delivered from the deliberations of the conference. Citizens must know that their voices are listened to and being heard. They need to see this the concrete impact that their input can have on policy making in the European Union. This will be our benchmark for success. President von der Leyen has committed to ensuring follow-up and entrusted me to steer this. I intend to see it through. This time, it's high time to finalize the joint declaration on the conference, and it's time to start this crucial project together under Portuguese presidency. We were trying under Croatian presidency, then under German presidency, and now I think that Portuguese presidency will be the most successful. We are ready to move fast with your support. And to conclude, the Commission shares Portugal's commitment to the organization of a social summit in Porto on 7th of May. A public consultation on the future of social Europe is currently ongoing. This will feed into the preparation of the action plan on the implementation of the European Pillar of Social Rights, which will take shape during the Portuguese presidency. I began by emphasizing the importance I attach to the involvement of national parliaments in my work. I reiterated that message in the context of the Commission work program and my work under the portfolio of democracy and demography. Your cooperation is vital to the full implementation of our priorities, including in the context of the pandemic and our democracy. We must find innovative ways to make sure we leave no one behind. To establish trust, to establish solidarity, no institution or person can do this alone. Clearly, there is much, much work for us to do. Together and only together, we can recover and build our resilience while constructing a more prosperous future for all generations. I count on your support. Thank you very much.
Muito obrigado, Senhora Vice-Presidente. Agradeço a sua intervenção, que de facto nos deu bastantes tópicos para um debate frutuoso. Eu, tal como está acordado, irei seguidamente dar a palavra aos diferentes grupos parlamentares, por ordem decrescente de representatividade, e darei assim, em primeiro lugar, a palavra à Senhora Deputada Edith Estrela e Vice-Presidente também do nosso Parlamento, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhora Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Começo por cumprimentar a Senhora Vice-Presidente da Comissão Europeia, Dubravka Suica, e agradecer-lhe não só a intervenção que fez, mas também as palavras simpáticas que dirigiu à Presidência Portuguesa da União Europeia. Todos nós, julgo eu, estaremos certos de que, à semelhança das anteriores presidências, também esta vai ser coroada de êxito, não obstante a situação atípica que estamos a viver. Senhora Comissária, para nós, Partido Socialista, a conferência sobre o futuro da Europa faz todo o sentido. Diria mesmo que no contexto singular que estamos a viver, é urgente e crucial refletir e debater sobre a Europa que queremos para o período pós-Covid. Este é o momento para implicarmos os cidadãos no desenho da Europa do futuro. Vai ser, esperemos que seja, um marco histórico, porque nunca a União Europeia enfrentou tantos e tão complexos desafios. Por um lado, a crise pandémica, geradora de uma crise económica e social, como foi referido também pela Senhora Vice-Presidente. E, por outro, pela primeira vez na sua história, a União Europeia diminuiu em vez de alargar. Ainda é cedo para se avaliarem os impactos da saída do Reino Unido. Por tudo isto, Senhora Vice-Presidente, aplaudimos a vontade da Presidente Ursula von der Leyen de dar mais voz aos europeus sobre a ação da União Europeia. Por causa da pandemia, a conferência, prevista inicialmente para o início, para ser iniciada em 9 de maio, Dia da Europa, mas de 2020, vai começar com um ano de atraso. Por causa da pandemia, também não podemos prever se as reuniões vão ser presenciais ou se vão ser digitais. Temos acompanhado o difícil processo negocial entre as três instituições para definir o modelo, os objetivos e os temas da conferência. Reconhecemos que a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia tem envidado esforços para ultrapassar as divergências existentes, nomeadamente sobre a liderança da conferência e a sua governação. Felizmente que, há poucos dias, o Conselho adotou uma proposta para sair deste impasse e propõe uma liderança tripartida da conferência, com os presidentes das três instituições, ao invés da tal personalidade europeia iminente que constava do mandato anterior. Pode ser uma saída, uma vez que as personalidades iminentes de que se falou nem sequer reuniram o consenso dos Estados-membros. Em segundo lugar, queria um Conselho Executivo composto por até três representantes por instituição e com a COSAC como observadora. Ora, num debate sobre o futuro da Europa, importa perguntar qual é a Europa que melhor serve os cidadãos? Qual é a Europa que os cidadãos desejam? A Europa dos valores, gravados na pedra pelos fundadores, guardiã da democracia e do Estado de Direito, defensora da liberdade e da igualdade, criadora do Estado Social ou a Europa economicista, dos nacionalismos, das desigualdades, do dumping fiscal, onde medram o populismo e a xenofobia? Para Portugal, a Europa foi, sobretudo, sempre encarada como uma dimensão geoestratégica e política de consolidação da democracia e liberdade. No entanto, a fratura entre a Europa humanista e a Europa identitária corrói os alicerces que a sustentam e não ajuda a que os cidadãos confiem tanto no projeto. No meio de uma pandemia, a exigir urgência na decisão e na afetação de recursos para salvar vidas e cuidar das famílias e das empresas, os decisores europeus, para além da vacinação e do plano de recuperação e resiliência, têm de apresentar uma agenda pós-Covid para preparar a Europa do futuro. A crise climática, a transição digital, as desigualdades, o Estado Social, o envelhecimento da população, as migrações, são desafios à espera de resposta. E por isso, Sra. Vice-Presidente, concluo com três perguntas breves. Em primeiro lugar, recebemos ontem uma carta da Presidente da Comissão Europeia e outra do Presidente do Parlamento Europeu sobre o desejável envolvimento dos Parlamentos Nacionais, que aliás também foi referido pela Sra. Vice-Presidente na sua intervenção. Mas eu gostaria de pedir que se poderia concretizar um pouco mais em que modos está prevista essa participação dos Parlamentos Nacionais. Em segundo lugar, no pressuposto realista de que a conferência vai decorrer, pelo menos durante algum tempo, por via digital, como é que se pode assegurar uma ampla participação dos cidadãos em geral e dos jovens em particular? Por último, há a expectativa de que até ao fim deste mês se concluam as negociações entre o Conselho, a Comissão e o Parlamento Europeu para a adoção da declaração conjunta sobre a conferência. Essa expectativa é realista? Vamos ter, de facto, essa conclusão dessas negociações e vamos ter a declaração conjunta sobre a conferência no final deste mês? Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Edith Estrela. E darei agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Intervirão em seu nome a Sra. Deputada Isabel Meireles e o Sr. Deputado Sérgio Marques. Sra. Deputada Isabel Meireles tem a palavra em primeiro lugar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as colegas e os colegas deputados, os serviços e, em especial, a Sra. Vice-Presidente da Comissão Demográfica Suíca, que nós também tivemos o prazer de ver a última vez em Zagreb, uma cidade que eu muito gosto. A Sra. Comissária afirmou em tempos na altura das eleições para o Parlamento Europeu, que havia que aproveitar a dinâmica e a participação elevada nas eleições para o Parlamento Europeu para mostrar às pessoas que a sua voz conta na Europa. E assim a Comissão propôs o lançamento da Conferência sobre o Futuro da Europa no dia 9 de maio, que é um dia simbólico do ano passado, 70 anos após a declaração de Schuman e 75 anos após o termo da Segunda Guerra Mundial, e pergunto à senhora vice-presidente da Comissão, porque é que depois de todos estes meses a Conferência sobre o Futuro da Europa ainda não arrancou? Foi por causa da feira de vaidades, da escolha de qual seria a personalidade que iria presidir esta Conferência? Porque o lançamento dela sabemos que é urgente. O mundo de hoje é um lugar diferente e por isso precisa de políticas públicas também diferentes. 2020 foi um ano com tendências autoritárias que alastraram pela Europa fora e assistiu-se mesmo ao movimento de aumento de movimentos antidemocráticos, de corrupção, em que uma das mais robustas democracias da União, no caso o Reino Unido, saiu dela. Também na vertente externa, a União Europeia demonstrou fraquezas preocupantes, designadamente na incapacidade de imposição de sanções à Bielorrússia, à ingenuidade das negociações com a China e diria mesmo o desastre diplomático foi a ida do alto representante Josep Borrell à Rússia. Mas também é verdade, diga-se em bom desta, que a União conseguiu responder a problemas complexos, nomeadamente a um combate comum ao nível sanitário da pandemia e, na sequência, enfim, a algo extraordinário que foi o financiamento da recuperação económica dos Estados. Quando as políticas, como é o caso, dão um salto em frente, os cidadãos devem sentir que esses poderes se alicerçam na sua participação democrática e que Bruxelas não governa apenas por decreto. O lançamento desta conferência, por isso, é para nós urgente e se o medo, qualquer que ele seja, justifica esta paralisia, eu acho que ele é muito mal conselheiro, porque sempre que os políticos fogem do escrutínio público, os cidadãos deixam de confiar neles. Finalmente, queria perguntar à senhora vice-presidente da Comissão se os objetivos desta conferência são, nomeadamente, proceder à alteração dos tratados, se vamos ter a recriação de uma Constituição Europeia e, eventualmente, se vamos enverdar por uma via federalista. É tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Marques, que nos acompanha a partir do meio do Atlântico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação do meio do Atlântico, a partir da região ultrapassada da Madeira para todos vós, e em particular para o Presidente da Comissão Europeia, do Bravo da Suíca, a quem eu cumprimento especialmente. Eu gostaria de, em primeiro lugar, congratular-me com esta iniciativa da Comissão Europeia de lançar uma conferência sobre o futuro da Europa, e na pessoa da Sra. Comissária gostaria de a felicitar por esta iniciativa política de transcendente importância. Acho que é um exercício que faz todo o sentido, um exercício de abertura e de participação aos cidadãos. A Europa não pode ser mais feita a partir de uma lógica top-down e que envolver forçosamente os cidadãos. Tem que haver um impulso dos cidadãos. A Europa tem que ser dos cidadãos, para os cidadãos e feita pelos cidadãos. Eu queria apenas deixar aqui uma questão relativamente às prioridades da União Europeia, que será uma das questões que vão fundamentar o debate da Conferência sobre a Europa. Tudo bem relativamente às novas prioridades que são apontadas, mas atenção, acho que não podemos esquecer a importância de manter como muito relevante as políticas tradicionais da União Europeia, como a política agrícola comum, e a política económica, de coesão económica social. Até porque, em particular, esta última vai ser de relevante importância face ao aumento das disparidades regionais que vão resultar da pandemia. O impacto da pandemia em termos regionais é muito assimétrico, haverá regiões bem mais castigadas do que outras pela pandemia e a política de coesão económica e social vai continuar, com certeza, a assumir uma importância relevante nas políticas da União Europeia. E gostaria de sensibilizá-la para esta importância da política de coesão económica e social, que é tão relevante para um país como Portugal e também para uma região ultraperiférica como é aquela que eu represento no Parlamento Nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Marques. É agora o momento de dar a palavra à Sra. Deputada Fabiola Cardoso, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as pessoas que com o seu trabalho contribuem para esta reunião relativa à Conferência sobre o Futuro da Europa. A 22 de janeiro de 2020, há mais de um ano, portanto, a Comissão Europeia apresentou as suas ideias sobre a Conferência para o Futuro da Europa, que deveria ter sido lançada em 9 de maio de 2020 e decorrer durante 2 anos. A ideia desta conferência surge nas orientações políticas da Presidente Ursula von der Leyen, que a anunciou como parte integrante do novo impulso que a sua Comissão pretende dar para a democracia europeia. A intenção era clara, e cito, quer que o futuro da nossa União seja construído pelos europeus. São eles que devem indicar o caminho, participando ativamente no estabelecimento das nossas prioridades. Ou seja, a Conferência devia dar mais voz aos europeus sobre a União Europeia. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda não poderia estar mais de acordo com a necessidade de aproximar os e as cidadãs europeias do funcionamento da União. A distância entre Bruxelas e as pessoas que vivem na Europa continua a ser gigantesca. Distância não só ao nível do conhecimento factual sobre a União Europeia, instituições, modo de funcionamento, competências, mas também a distância emocional, de relação empática, criada pela percepção vivida emocionalmente da relevância do projeto europeu para a vida de cada pessoa. Este intervalo, que alguns veem como um abismo em crescimento, é uma ameaça séria ao futuro da própria União, pois é uma das fontes do populismo autoritário. Somos, portanto, favoráveis à realização deste evento, mas apelamos muito vivamente a que ele não se torne apenas um momento de propaganda e de proclamação de boas intenções, completamente afastadas da realidade e das experiências cotidianas da grande maioria das pessoas que vivem na União, a 27. Até ao momento, o que temos visto é uma luta pelo palco. Não foi só a Covid-19 a causar o adiamento do lançamento da conferência. Foram essencialmente questões de protagonismo, de liderança, de representatividade que levaram ao adiamento e quase morte deste projeto. A centralidade destes problemas político-protocolares entre os vários atores é um mau augúrio que esperamos que a recente proposta portuguesa possa fazer desbloquear. Importaria que este tipo de programas promovesse realmente a participação dos cidadãos da União a nível local, nacional e interestatal, não só sobre os desafios da União, mas também sobre os problemas reais das pessoas no dia-a-dia e perante a nova situação pandémica que vivemos. Um debate aberto, inclusivo, transparente e estruturado é condição de sucesso. Sem o envolvimento real dos mais jovens, estaremos condenados ao fracasso. Assim, gostaria de realçar a enorme importância do envolvimento das escolas neste processo. São múltiplos enquadramentos, plataformas, metodologias possíveis para aproximar os milhões de estudantes europeus. As associações juvenis de vários tipos, de caráter cultural ou desportivo, deverão também, do nosso ponto de vista, ser amplamente envolvidas. Assim pergunto, Sra. Comissária, que estratégias concretas estão pensadas para envolver as novas gerações neste processo. Quando me desloquei a Bruxelas pela primeira vez, fiquei muito chocada por ver pessoas sem abrigo, a dormir, mesmo ao lado do Parlamento Europeu. A União Europeia é rica. Produzimos e acumulamos quantidades incríveis de riqueza. No entanto, um em cada 5 europeus, cerca de 95 milhões de pessoas, estão ameaçadas de pobreza. Persistem níveis espantosos de desigualdade, com destaque para a pobreza de quem trabalha e as desigualdades entre homens e mulheres. A pandemia e a crescente digitalização e precarização do trabalho vieram agravar ainda mais a situação. Este é um debate a que não podemos continuar a furtar-nos. Não pode haver lugar para a pobreza no futuro da Europa. Serão estas questões, as questões relacionadas com o combate à pobreza e às desigualdades, nomeadamente a desigualdade de género, centrais na conferência que agora debatemos, Senhora Comissária. Termino com um apelo. Reforçar a democracia na Europa não pode ser só um slogan. Urge ter a coragem de discutir francamente os desafios que enfrentamos, nomeadamente aqueles que são levantados, por exemplo, pela situação vivida na Catalunha. E ter a capacidade de aceitar as mudanças que os cidadãos, que a democracia exigem. Passar das palavras aos atos será a medida necessária para uma Europa com futuro. Não concorda, Senhora Comissária? Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada Fabiola Cardoso. Dou de imediato a palavra ao Senhor Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faz favor, Senhor Deputado.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, começo por cumprimentar a Senhora Vice-Presidente do Bravo Cachuica, agradecer a sua participação e as informações que transmite a esta Comissão Parlamentar. E eu começo pela questão da chamada Conferência sobre o Futuro da Europa. Tal como o meu partido oportunamente afirmou, a chamada Conferência sobre o Futuro da Europa constitui uma operação através da qual se procura atribuir uma aparência democrática a um processo de integração que desprezou e afrontou a vontade expressa pelos povos, sempre que esta se revelou contrária aos intentos daqueles que determinaram e determinam o rumo da União Europeia. Ainda nos lembramos desse precedente histórico que há 20 anos fez as mesmas promessas que agora nos fazem. Era a Convenção sobre o Futuro da Europa, que em 2001 resultou num Tratado de Lisboa aprovado nas costas dos povos. É caso para dizer que, como em Portugal se costuma afirmar, já vimos este filme. O que mais uma vez se verifica é um processo que procura impor de novo um roteiro e objetivos políticos pré-determinados, escondendo as responsabilidades da União Europeia na atual situação económica e social e visando o aprofundamento das suas políticas que estão na origem do agudizar das desigualdades sociais, do aumento das assimetrias de desenvolvimento e do incremento de relações de domínio versus dependência entre países. O que se verifica é um conceito de participação e debate que é, na verdade, uma encenação propagandística, tudo indica, em que se discute a discussão e em que se discute a discussão da discussão e que se garante que o essencial não possa ser posto em causa. Ao contrário do processo que agora se pretende iniciar, a genuína participação democrática dos cidadãos de cada país não é suscetível de se encaixar nos estreitos e limitativos cânones determinados nesta conferência, devendo antes assumir as formas e as características que os povos de cada país considerem necessários e adequados em cada momento. O PCP reafirma que o futuro da Europa não se limita aos cenários que os promotores da conferência querem traçar no quadro do aprofundamento neoliberal, federalista e militarista da União Europeia e que uma Europa dos trabalhadores e dos povos exige um caminho de efetiva cooperação baseado na independência e na soberania dos Estados e na sua igualdade em direitos, na democracia, nas suas múltiplas vertentes, no progresso social e na paz. Senhora Vice-Presidente, Uma palavra ainda sobre as questões que fazem parte também das suas competências no quadro da Comissão, para dizer que, do nosso ponto de vista, a questão demográfica não pode ser equacionada separadamente do contexto político, económico e social vigente. Trata-se, no fundo, de uma consideração consequente da integração demografia e democracia. Na Europa, e em especial na sua periferia, em países como este, as políticas neoliberais impostas pela União Europeia levaram a uma situação de crise económica e social profunda e duradoura, com impactos na quebra da natalidade e no aumento da imigração. A perspectiva de quebra demográfica e de envelhecimento da população que daqui resulta condicionou e condiciona as perspectivas de desenvolvimento. A questão demográfica, mesmo quando parece colocar problemas de sentido oposto, não deixa de ter um fundo comum. É a formação económica e social dominante. É a relação económica, é a relação social. É o capitalismo que nós pomos em causa enquanto partido e que deve ser posto em causa também no equacionar da questão demográfica. Quando nós falamos dos problemas que em Portugal se fazem sentir ao longo dos anos e que correspondem e resultam de políticas desastrosas que ao longo de décadas conduziram ao despovoamento e à desertificação em vastas regiões do nosso país, no interior, mas não só, lembramo-nos sempre das opções que resultam da aplicação em Portugal de aspectos essenciais da política agrícola comum, da política comum de pescas, das imposições na política económica e orçamental, nas liberalizações, no encerramento de serviços públicos, no encerramento de postos de trabalho nestas vastas regiões do meu país. E por isso, quando, por um lado, observamos o balanço que tem que ser feito e as consequências que têm que ser retiradas destas opções políticas ao longo das décadas, também chamamos a atenção para o facto de que na Europa, em cima de tudo isto, a questão demográfica tem sido instrumentalizada para alimentar concepções racistas e xenófobas, como fica bem à vista com a crise dos refugiados e com a instrumentalização manipuladora das projeções demográficas para a África e no contexto do Mediterrâneo. Pela nossa parte, combatemos vigorosamente estas concepções e pronunciamos-nos pela defesa de uma verdadeira alternativa e de uma alternativa política que consagre esse futuro diferente para uma Europa dos povos e dos trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. E para encerrarmos este ciclo de intervenções, dou a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Partido do Centro Democrático Social, Partido Popular. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Vice-Presidente da Comissão, agradecer as palavras que dirigiu ao nosso país, ao nosso Parlamento também, pela responsabilidade que neste momento temos no contexto da União de presidir ao Conselho. É, de facto, para cada um dos Estados-membros um momento relevantíssimo da sua participação europeia, o momento em que assume esta responsabilidade e, no passado, Portugal honrou-a e certamente honrá-la desta vez também, embora o contexto seja substancialmente diferente daquele em que imaginámos a nossa presidência e em que, naturalmente, a gostaríamos de concretizar. Relevar aquilo que referiu inicialmente também sobre a atual resposta ao Covid-19 e a forma como a Europa, em conjunto, tem procurado responder a esta realidade. A questão das vacinas é, sem dúvida, um exemplo positivo, embora tenhamos sempre questões sobre aquilo que, no âmbito do acordo europeu, cabe a cada um dos Estados, aquilo que, na negociação europeia com a indústria, é a celeridade menor do que desejaríamos do fornecimento destas vacinas, e aquilo que também já se vai discutindo e que é importante que não deixe suspeitas, que é o processo que cada país, terminado o processo conjunto, a forma como cada país vai também adquirir vacinas, e obviamente que é fundamental que os cidadãos da União saibam que isso não prejudicará o fornecimento durante o tempo em que o acordo europeu esteja a funcionar. Mas o tema essencial desta nossa conversa é efetivamente, conferência sobre o futuro da Europa, e aí o que temos a dizer é que, quer relativamente ao atraso temporal, que, como já foi dito aqui, não tem exclusivamente a ver com a situação que vivemos, tem a ver com aquilo que acontece regularmente neste tipo de processos no contexto europeu, desde logo no conflito institucional pela liderança deste tipo de processos. E não começa bem uma iniciativa que tem por objetivo discutir o futuro da Europa, e certamente tendo por objetivo discutir o futuro da Europa, tem também no horizonte resolver alguns problemas estruturais da própria União, termos aqui um dos problemas típicos. E se há coisa que é importante discutir no contexto europeu, antes ainda da questão relevantíssima de aproximar os cidadãos dos decisores políticos, é a questão da arquitetura europeia e da forma como as diferentes instituições atuam e da consequência que isso tem também na representatividade que Estados e povos têm naquele que é o processo de decisão europeu. E, portanto, a liderança deste tipo de processos por uma das três principais instituições não é irrelevante à interpretação que depois se tirará sobre esta matéria. Se há uma liderança do Diretório de Bruxelas, se há uma liderança mais ligada aos Estados, se há uma liderança mais ligada à representação dos povos e, portanto, isso obviamente que permitirá uma primeira leitura. A solução tripartida é sempre uma solução que resolve o problema institucional e que não cria um problema, de percepção. Pode ter o custo de não ser a mais eficiente e, portanto, aí ter-se-á de encontrar a forma de garantir essa eficiência. Quanto ao conteúdo e como foi dito ao modelo, aos objetivos e aos temas que a Sra. Vice-Presidente referiu, preocupa-nos o facto de estar tudo muito em aberto. É fundamental saber o que se quer retirar no final de todo este processo, de 2 anos de processo de debate. Porque, quer dizer, como não há forma de conduzir um debate se não se souber onde se quer chegar. E, portanto, o que é que se quer atingir com este debate? Depois, a questão dos temas é relevante. A Sra. Vice-Presidente disse que todos serão livres de levantar ou de questionar os tópicos que quiserem. Bom, isso do ponto de vista democrático é interessantíssimo, mas do ponto de vista operacional é muito pouco... objetivo, naturalmente, que terão que ser definidos, como foram no passado, noutros processos idênticos, temas principais, que têm a ver essencialmente com aquilo que é a agenda europeia neste momento, e nós sabemos que a dupla transição, por exemplo, é uma matéria essencial, é também para o nosso país, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista da digitalização e da adaptação da mão de obra àquilo que são os novos desafios e da importância que a coesão europeia tem que ter nesse processo, para que não haja aqui uma assimetria nestas transições que, em vez de levar a maior igualdade entre Estados e povos, leva a maiores desigualdades e maiores discriminações, é fundamental ter essa agenda bem definida. E depois também o modelo. Como é que será feita esta participação, em primeiro lugar, das pessoas, já aqui foi referida a importância das escolas. É fundamental criar uma nova geração de nacionais de cada um dos Estados com uma consciência europeia comum. Eu acho que essa é a forma ideal de vermos esta matéria. Não substituir as identidades nacionais por uma identidade europeia, porque isso fracassará, mas conseguir conciliar as identidades nacionais com uma consciência comum daquilo que é o projeto europeu. E isso claramente é o que tem falhado. E, portanto, esse deve ser o maior objetivo, do nosso ponto de vista, desta conferência. Conseguir que haja uma maior identificação com o projeto europeu e depois declinar isso em cada um dos temas para conseguir também chegar a um futuro da Europa que seja mais ambicioso, mas também, ao mesmo tempo, essa ambição tenha uma dose de realismo suficiente para que possa ser concretizada. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. A Sra. Vice-Presidente tem agora uma missão difícil de responder até 20 minutos a este vasto conjunto de questões. Tem a palavra, Sra. Comissária.
Thank you very much, Chair. First, thank you all of you. I want to thank all of you for this, these questions, because now I see that you are following what's going on and what we are going to offer via this conference. So the conference was main topic. Later on, I will answer the question on demographics. So as you know, the idea was to start the conference. So I cannot answer question by question, but I'll try to sum up somehow. The idea was to start the conference at the beginning of our term last year, immediately in the first quarter, in the first half of the year. You mentioned that we adopted communication on the Conference on the Future of Europe in Commission on 22nd of January, and also European Parliament adopted their resolution in January, and then again one in June. The reason why we haven't started on 9th of May, as it was envisaged, and it was during Croatian presidency, and also the idea was to start from Dubrovnik, from my hometown, because at that time Croatia was had the presidency of European Union. But as you know, the virus appeared somewhere in February or March, and we thought it will pass soon, but it hasn't happened. So, Commission and Parliament were ready to start at any moment, but what happened? There was a blockage within the Council because they couldn't agree on a common position. Then they agreed on common position, which was last week of June of Croatian presidency. Then there was one article which said, at that moment we need one eminent European personality who will chair this conference. Little by little, time was passing, and three institutions couldn't agree on this personality. And now the idea is, as you know, during General Affairs Council, this article was left out, and now we have, I hope, three presidents, the President of the Commission, von der Leyen, President of the Parliament, Sassoli, and Presidency of the Council, Charles Michel, plus the country which will have presidency, which means Portuguese presidency at this moment. So now this is resolved, and the idea is to start as soon as possible. Commission is ready. We designed a multilingual digital platform, which will be the core, the basis of our work. So for those who ask me, and the last question was, what do we want to get out of this process? It was last question, and there was also one question, what are the objectives, what are we aiming, are we aiming of changing treaties? I have to tell you, it will be very inclusive, very open and transparent activity, but we cannot and we would not preempt the results. We cannot preempt anything. We don't want to predetermine anything. But of course, there should be a sort of format. So we rely on six Commission's priorities. As you, all of you know, I don't want to repeat them once again. And there is, of course, a strategic agenda of the Council. So these two documents will be core for debates. But of course, citizens will be free to put any question on the agenda. No one thought last year, or not last year, but in 2019, when we envisaged this conference, no one thought at that moment that health could become top priority on this, on our agenda. So maybe health will be on top of this. But of course, just to elaborate, there will be two strengths of this conference. One will be for institutional matters, a smaller one, and another one for daily issues and for these priorities. In Commission, I am in charge of running this conference, but also my two colleagues, Vice President Šefčovič and Vice President Jourová, are in charge for these institutional matters, which means There might come question for change of treaty. We will see. I cannot predetermine anything, and I don't want to talk about this, Adam, because this will be, all of you said that you don't want top-down exercise. Nobody wants exercise which will be run from Brussels bubble. So this will be bottom-up exercise, and we will listen to our citizens. The reason why we think that we have to listen to citizens, you are right. Those of you who said that that there are, I think Madame Fabiola said that there are trends for authoritarian regimes. Yes, there are trends for populist regimes all over Europe, but not only Europe, all over the world. And we think that we have to come closer to our citizens, to listen to them and to see what are their problems, what are their concerns, what are their fears, and what are their proposals in the end. So we have to come closer to see why don't they understand the European project, maybe? Why are they against? So we have to approach each and every citizen. When you ask me about youngsters and how are we going to assure that everyone will be on board. So we want to approach each and every citizen of Europe, not only in capital cities, but also in rural areas, on the mountains, on the islands, wherever it's possible. We want to reach also those who were not interacting with us in previous period, who were Eurosceptics. We want to see what are the reasons for such a behavior. So let's listen to our citizens. Let's try to narrow this gap which exists between us and citizens. It is true, there is a gap. And we want to approach citizens, but also we want citizens to approach us and to see. So it will be, in fact, in the end, two-way street, but first, listen to them. For me, I think this is the most important in order to make our democracy work and in order to make our democracy fit for the future. Of course, each level will be welcome to come on board, and everyone will be responsible because this multilingual digital platform is designed for each and every person, either individually or civil society or different parties or local authorities, to apply there, to post the idea of their event on the multilingual digital platform, and they will be obliged also to come back with their replies, with their conclusions, because these conclusions will be summarized on this multilingual digital platform, later on analyzed, and from this we will try to translate this into concrete policies, into legislative acts, or in the end, into treaty change. But I don't want to mention this at the beginning. This is not our objective. Our objective is to see what is the state of play. So we are completely open. But of course, as I said, there must be some guidance. And this guidance will be on this multilingual digital platform. Before pandemic, we envisaged this platform, although now it is going to become the most important tool for our conference, because at the moment, as you know, in Portugal and all over Europe, there is still a virus ravaging. So once it's over, we will, of course, come back to physical meetings and talk to people. So what is the, someone told, I think Bruno Dias said that, is this going discussion or l'art pour l'art, or art for art's sake? So it won't be that. So it will be debates with the difference, our benchmark will be feedback mechanism. So this feedback mechanism is very important because we, or not only us in this commission, but earlier in previous commissions, there were thousands of dialogues with citizens which were organized by commission and different commissioners. But these were dialogues, but with no conclusions. Now we have we want to gather all these ideas, all these conclusions, and try to reflect them into our policies. And this is the idea, and this is what Ursula von der Leyen asked me to do when she dedicated this portfolio to me. First time ever there is a portfolio on demography and democracy, but also first time ever there is a portfolio on equality, which is run by my dear colleague, Commissioner Helena Dalli. So her portfolio is dealing with equality, but it's of course cross-sectorial, and all of us have to take into consideration when designing our policies to take into consideration all these equality measures, non-discrimination, and so on. So I think this is a very good start. It is delayed. We have to blame a little bit virus and a little bit this leadership, which is now resolved. I'm completely open to it. I don't have any reason to hide anything. So it's not up to us, because Commission was ready, as I said, in January last year. Parliament was ready. Council couldn't agree. So okay, let's forget it and let's go on. Everyone will be included. Everyone will be owner of this exercise. It's not only Commission, Council, and Parliament. Regarding national parliaments and your role, I know that you will get this role as observers. Maybe you think that it's not enough, but you will have enough job. You will be able to organize whatever you think is important under the motto, under the brand of this conference. So it should be any event which will be organized should be branded as the part of the conference of the future of Europe. So this is very complex exercise. Of course, what is the ultimate, not the goal, but what is the idea? The idea is to make European citizens feel, and not only feel, but to make them be part of policy makers. We want them to feel that they can influence European policy. And this is it, because now they think they can influence local, regional, national, and then European is in Brussels bubble. No, we want them to be part of it. And this is to reassure you as MPs, because some members of parliament from some member state approached me and told me that they don't want, because they think that their representative role will be abolished. No, this is only to complement your role, to complement your work, and of course to fill the gap. To fill the gap, not to make citizens to have their say only once in 4 years, only once in 5 years. We want them to have their say also all the time during this interval. So we want them to have their say. Regarding the timeline, okay, it was we thought it will last 2.5 years, but as I said, it will be launched in a few weeks, I hope. 9th of May will be a symbolic event in Strasbourg, if epidemiological reasons allow, because we want to start a visit, but it will not be grand opening. And then it will land, I hope, by the end of French presidency. What is the reason for this? Because it will be half of our term. Then we need another half of our term to deliver on these ideas. Otherwise, we will waste whole time of our mandate, and then who is going to deliver? So we have to quit somewhere and go on with the legislative procedures or with analysis of this. Of course, we can continue with our debates, but the conference formally will finish by that time. Hope that Portuguese presidency will act accordingly, that we will start as soon as possible. Regarding demography, this is a very important part of my portfolio. Even more, I don't know which one is more important. When people started asking me at the beginning of my mandate, what is the connection between democracy and demography? And then, of course, first part of the word demos means people, which means I'm dealing with people in both parts of my portfolio. So whatever we are doing for people and people's lives. But the problem was that people in rural areas, 2 hours ago, I had a round table with Portuguese stakeholders workers on rural. So rural areas and people in rural areas, especially in Portugal, because 80% of your territory is covered by rural areas and 20% by urban. And people sometimes, especially in interior part of the country, but not only Portugal, it's all over Europe, feel somehow overlooked, politically overlooked, or they feel left behind. And then they don't have any services there, they don't have broadband internet, they don't have schools, they don't have hospitals, and then they move to urban areas. And then they say, they are dissatisfied, and they don't want to participate in democratic processes, in democratic institutions. They don't they don't participate in elections because they say, it's democracy to be blamed. But it's not democracy to be blamed because there is nothing better than democracy up to now, and I hope it will stay as it is. But demographic change is to be blamed. And why is it happening? Depends on the many, many different reasons. First, we have to talk about local authorities, mayors, who are the crucial in all these processes. Then you have if you have regions, then you have national governments, and of course, then European level. European funding, you must be happy, you people of Portugal, because you have your commissioner, Elisa Ferreira, my good friend, who is in charge of cohesion and regional policy. And of course, she has to take care about 27 European countries, but of course also about Portugal. So funding is enough. New envelope from 2021 to 2027, multi-annual financial framework is on its way. I hope that national programming will be done in cooperation with the regional and the local authorities, and then there will be enough funding also from Recovery and Resilience Fund, which is called Next Generation EU, to cover all needs of your country and other countries in the European Union. So there is a lot more to say, but I think I was trying to answer all your questions, but it's not so easy. I hope that this will do. So thank you very much.
Muito obrigado, Sra. Comissária, Sra. Vice-Presidente da Comissão. Foi um prazer contar consigo nesta nossa sessão. Agradeço muito a sua disponibilidade e a partilha de informações que teve connosco. Desejo-lhe a continuação do maior sucesso no desempenho das suas funções e espero poder encontrá-la brevemente em Portugal, recebê-la aqui no nosso Parlamento, quem sabe numa iniciativa no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa. Muito obrigado, votos de boa saúde e até breve, Sra. Vice-Presidente da Comissão.
And all the best to all of you. Thank you for this exchange of views. This was really interesting and helpful to me to know what is the direction. Thank you very much.
Thank you.
Thank you.
Keep safe.
Bye.